O assunto de hoje é o pastor e o ministério de louvor na igreja. Eu sou Walter McAllister e este é o Café Espiritual. Quando eu estava no início do ministério, assim, agora 39 anos atrás, uma das coisas que eu fazia a parte de louvor do culto que meu pai pregava. Ele era o bispo primaz na época, era um pastor recém-ordenado. Eu tinha voltado da igreja que tinha plantado no Engenho Novo e agora estava do lado dele. E uma das coisas que ele me deu para fazer, entre outras coisas, né, foi de ser o dirigente de louvor. Ele queria pregar. O negócio do meu pai era pregar. Ele queria pregar. E eu, tá bom, vamos lá. Então, eu fazia a parte de louvor. Não havia coordenação entre nós, não havia diálogo. Ele simplesmente dizia, não passe de meia hora. Pronto. Mas eu tinha o hábito de fazer um louvor de 45, 50 minutos na minha antiga igreja, né, onde eu tinha plantado a igreja em Engenho Novo. Então, eu tinha, assim, um certo vício de ter um louvor longo, com muitas coisas e sempre tentando coisas novas. Nós estamos falando agora dos anos 80, não é? A época do Maranatha Music, não é? A época de Marcos Witt, quantos outros que a gente ficava assim querendo implantar esses estilos, essas coisas, enfim. E ao longo desses anos eu tenho visto tantas coisas e hoje eu diria que existe um certo campo de batalha na igreja em torno deste assunto de louvor. Como que deve ser? Tem gente agora que fala em louvor como worship. Worship é apenas a palavra em inglês que corresponde ao português que é adoração. Worship é adoração. Praise é louvor. Então, praise and worship seriam louvor e adoração. Mas, enfim, essas modas vêm e vão, passamos por tantas coisas, louvor extravagante, o back vocal, que foi uma novidade nos anos 80, hoje é praticamente uma coisa estabelecida em toda e qualquer igreja, e surgiu com o mercado gospel a figura do dirigente de louvor, onde pessoas afirmam ter o ministério de louvor. E a pergunta é, então, e hoje confesso que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, tá? Vamos gastar um pouquinho mais de tempo junto. Eu não vou exaurir o assunto, não pode, né? Num programa curto aqui, um podcast, não dá para exaurir. Podemos voltar a isso. E se você tiver perguntas específicas, quiser que eu fale sobre alguma área tangencial que pode ajudar, você manda para mim um e-mail. Depois eu te dou o endereço do e-mail, meu e-mail. E você pode, então, fazer suas sugestões e perguntas. Mas nós temos que voltar, quando a gente fala sobre essas peças, quem faz o quê, quem faz o como, quanto tempo leva, que tipo de música deve ser cantada, que tipo de instrumento é mais adequado, se deve seguir o princípio regulador, um assunto que surgiu não somente com a teologia reformada, que agora muitos estão cientes disto, mas pela ênfase nos puritanos, onde houve muito mais concentração em cima destes assuntos e um rigor que, de certa forma, é razoavelmente anacrônico. Mas o culto, vamos ao essencial. O culto é o quê? Qual deve ser, digamos, a regra ou a direção do louvor dentro do culto? Nós temos que entender que louvor, adoração, o culto em si, tem que girar em torno de e ser fundamentado no evangelho. Agora, o evangelho é uma narrativa, a narrativa da criação, da queda, da vinda de Cristo, da redenção e da nossa glorificação quando Cristo voltar. E nesse período que nós vivemos de buscar santificação, caminhada, a pregação do evangelho, o anúncio das boas novas, o culto é, digamos, uma revisitando sempre, firmando sempre, falando sempre deste princípio, os louvores, as pregações expositivas, a Bíblia, enfim. Então, Louvor não é uma expressão, na sua essência, do seu sentimento para com Deus. Há pessoas que dizem, estou apaixonado por Jesus, eu quero vir aí, vir para a igreja, eu gosto de vir e me expressar. Eu gosto de me desgastar na presença de Deus, ficar assim todo suado, todo arrepiado, porque é uma grande festa de amor. Não é isso. O culto, na sua essência, não é isso. O culto é, na sua essência, um discipulado, onde o evangelho é pregado, é vivenciado, é explicado e é lembrado, né? É lembrado pela Santa Ceia, pelas músicas, enfim. Então essas músicas que são apenas expressões sentimentalistas não têm lugar legítimo no meio do louvor, creio eu. Vai fazer um show, faz um show. Tá bom, vai fazer, pega um auditório lá, aluga, bota luzes coloridas, apaga as luzes, todo mundo fica aí. É que nem um show de rock, né? Só que é supostamente de louvor. Não é. Mas o culto é diferente, porque o louvor não é uma coisa estanque dentro do culto. Ele tem que participar do resto do culto, ou seja, ele já tem que ser, digamos, em harmonia com a pregação. Bom, tem muito que pode dizer sobre isso, mas vamos então continuar. Aí pergunta, existe um ministério de louvor? E a resposta é não, não existe. Existem pessoas que são bons músicos, que são excelentes compositores, que eu respeito, gosto muito, não é? E cujas músicas eu canto na igreja. Mas ministério de louvor, assim, eu sou ministro de louvor? Não. Não creio que exista esta figura, né? Agora alguém vai dizer, não, mas e Asaf, na época de Davi, e os cantores, e os coatitas que escreveram salmos? Então, sim, tudo bem, ao redor da Arca da Aliança, no Tabernáculo de Davi, houve isso, e ao longo do tempo havia pessoas dedicadas a louvar, né? Ou a tocar músicas. Mas nós hoje, quando nós falamos sobre a igreja, o principal do louvor é que seja congregacional. As pessoas não devem ser espectadoras de louvor, devem ser participantes. Ou seja, música não pode ter mil viradas e modulações e ritmos difíceis de acompanhar, porque o povo não acompanha isso e não consegue cantar isso. Isso é bom para solistas, que é outra praga que existe na igreja, ao meu ver. Há pessoas que são solistas que deveriam cantar um solo, pronto. Nisso eu acho que podem até trazer uma experiência boa, um testemunho bom. É bom ouvir alguém cantar uma música bonita. Agora, botar solista para dirigir louvor é um desastre. É como se fosse um duelo entre o solista e o povo. E o solista tem a vantagem, porque tem um microfone na mão. E dão aquelas firulas e cantam umas coisas e a voz sobressai e todo mundo fica meio pasmado de ver como esse solista canta bem ou esta solista canta tão bem. E vamos dizer a verdade, muitas das músicas escolhidas para esse louvor dirigido por solistas existem mais para mostrar a voz do solista do que necessariamente levar pessoas a uma expressão coletiva do evangelho. Então, quem deve dirigir o culto louvor? Para mim, a meu ver, deve ser o pastor. Ele deve escolher as músicas ou ele deve ter alguém que, em cooperação com ele, já sabendo o título da mensagem, o assunto da mensagem, para onde o culto vai, fazer um louvor que vai condizer com a mensagem do culto, com o assunto do culto. Esse que é o X da questão, não é? Então, o culto é, como eu falei, é um processo de discipulado. Pessoas estão... É que nem... Você bota um pelotão no meio da praça, o que, que eles vão fazer? Vão marchar para cima e para baixo, para cima e para baixo. Para fazer o quê? Primeiro, para aprender a andar juntos, para aprender a andar em absoluta harmonia e sincronia um com o outro. Isso importa por quê? Por causa das paradas que vão fazer uma vez por ano? Não, porque numa guerra, um pelotão tem que estar em sintonia um com o outro. Esse processo de marchar faz parte da identidade coletiva do pelotão. E quando se fala da igreja, nós estamos aprendendo a andar juntos, a chorar com quem chora, a se alegrar com quem tem o que agradecer a Deus. O culto é um processo discipular, mas é também um processo de envolvimento de pessoas nas coisas de Deus e na própria vida da igreja. Bom, vou continuar esse assunto outro dia. Abro mais uma vez a possibilidade de você mandar para mim as suas perguntas, as suas dúvidas. E pode mandar para o meu e-mail, podcast.caféespiritual, uma palavra só, sem acento no E, @gmail.com, ou entrar no meu Facebook, Walter Robert McAllister e Júnior. E ainda tem lugar para pastores, e você vai pedir amizade. É bom que você se identifique como pastor, tá? Não como lutador livre ou como, sei lá, qual seja a sua atividade secular. Eu vou ter que ver que você é pastor, tá? Para a gente poder fazer esse elo aí pelo Facebook. Mas eu volto toda segunda e quinta com mais uma edição do Café Espiritual. Me despeço agora desejando que Deus te abençoe, rica e abundantemente.